11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O Campeonato Brasileiro mal começou, ainda vai para a terceira rodada. E como está o seu time? Tá bem na tabela? Já tá fazendo conta? Não, fazendo conta ainda não é o caso, né? Estamos só na terceira rodada. Mas sabe o que é? É porque essa redação foi feita pelo nosso querido Adriano Faria e o time dele tá muito bem no campeonato. E ele já tá com a história aí de se o time tem 100% de aproveitamento, ganha todas as partidas, em que rodada ele vai ser campeão antecipado? Aguenta um negócio desse, Marcelo Diniz.
Pois é.
Ganhou duas, nós estamos na terceira rodada, tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. O campeonato só termina em dezembro, Adriano Faria. Mas tá bom, vamos lá, vamos fazer uma breve enquete aqui com os escalados do 11 Minutos Futebol Clube. O Anderson Mendonça não está por aqui, a Isaura Maís, torcedora, não é de muita confiança esse pessoal que muda de time, deixa para lá, né? Bom, mas vamos lá. Você tá torcendo pra quem, Marcela? Porque toda semana você tem um time diferente
que
pra
isso,
torcer.
Gisele, qual eu é? Falei isso. 2017 é o ano do Cruzeiro pra mim.
Eita, tá vendo? Ano do Cruzeiro.
Você sabe por quê, né?
Por quê?
Por causa daquela campanha que eles botaram nas camisas números que denunciam a persistência da violência contra a mulher. E você sabe que esses temas eu tenho sensibilidade aí para eles, então conquistou meu coração com essa campanha.
O time do Cruzeiro, né? Tá certo, então. Bom, quem já tá com a gente na linha também é o Aldo Bernardes. Aldo Renato, seu Botafogo tá bem na Libertadores, seu Botafogo tá sobrando, e no Brasileiro, como é que tá? Bom dia.
Ô, Gesiel, lamentavelmente não é o Aldo Renato, eu tive que entrar na linha, eu sou o Adriano Faria.
Ah, Faria, tá valendo, tá valendo.
Estive indicando o artigo 14.
Fui citado. Tá certo. Citado, Adriano Faria, você entra aqui no 11 Minutos a hora que você quiser, porque você manda aqui no 11 Minutos. Mas me diga, você continua achando que o Fluminense vai ser campeão antecipado? Só são duas rodadas, Adriano.
Gisele, pelo andar da carruagem, dois jogos, duas vitórias, sei não, hein? Eu acho que lá para a rodada 30, 29, 30, eu acho que o Flu já vai estar com o título garantido já, porque 100%, você vê o Chelsea agora na Inglaterra, uma liga bem equilibrada, né? E o Chelsea fez o quê? Mais de 80 pontos.
Tá, e aí você está comparando o Fluminense com o Chelsea?
Ué, exato.
Tá certo.
Por que não? Dei uma canelada hoje numa rasteira no Aldo pra participar aqui de 11 minutos. Fiz questão hoje.
Ah, tá. E a gente fica muito feliz com a sua participação, meu caro Adriano Faria. Vamos falar mais.
Um abraço pra você e pra Marcela. Vamos continuar.
Um grande abraço.
Bom, essa é a situação, né? Tem gente que fica com o pé atrás de falar sobre futebol nesse momento. Nós vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar, sabe de quê? De boxe.
Isso. Está em discussão no Senado um projeto que veio da Câmara e que cria o Dia Nacional do Boxe.
O texto indica 26 de março para se comemorar a data. Por quê? Porque é a data de nascimento de um dos grandes nomes do boxe brasileiro, um dos maiores, o paulista Éder Joffre, que foi campeão mundial em duas categorias nos anos 60 e 70.
O projeto aguarda votação no plenário e já passou pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Relator da matéria, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, destacou que o boxe nacional produziu outros nomes com destaque internacional.
Entre os brasileiros devemos destacar a figura ímpar de José Dilson Rodrigues, dos Santos Maguila, campeão sul-americano ao longo de uma década e também campeão mundial de peso pesado, em 95 pela Federação Mundial de Boxe, igualmente a Celino Popó Freitas, pugilista baiano famoso por suas inúmeras vitórias por nocaute em carreira admirável que lhe valeu os títulos mundiais de peso super pena e peso leve. Pela relevância esportiva e social do tradicionalismo boxe, acatamos quanto ao mérito a proposição sob exame.
Ô Adriano Faria, você que viu o Éder Joffre dar os seus jabs e diretos, é uma homenagem mais do que merecida, né?
É verdade, Zé, eu vi sim, vi por videotape, é verdade. Mas o Éder Joffre realmente abriu as portas aí do boxe brasileiro, foi campeão na década de 60, década de 70, em duas categorias, quando ainda não tinha marketing, mídia em torno do boxe, e ele abriu caminho para outros nomes que surgiram, como o próprio senador Romário citou, o Acerino Popó de Freitas, o Adilson Maguila Rodrigues, que fizeram sucesso mais recentemente. E, se eu não me engano, aí você pode confirmar essa informação para a gente, nos últimos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, teve uma medalha de ouro do Brasil que veio do boxe.
Pois é, de outro baiano, né? Que é o baiano Robson Conceição, levou o ouro na categoria leve. E foi uma festa muito grande, foi a primeira medalha dourada do boxe brasileiro em Jogos Olímpicos, e a gente fica muito feliz porque o boxe, já com o Éder Joffre, tem uma história, né? Ficou um pouco esquecido até da mídia, essa coisa toda, mas a gente acredita até que com essa medalha aí do Robson Conceição, uma medalha conquistada em casa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o boxe possa ter uma ascensão maior, porque tem uma garotada aí querendo treinar mesmo, né, Marcelo? Inclusive existem projetos sociais muito importantes, relevantes, que são baseados exatamente no treino do boxe para comunidades carentes aí em todo o Brasil.
É verdade, o boxe é um outro esporte que também pode ser uma grande ferramenta social aí, mesmo para quem não quiser se profissionalizar, de ter essa oportunidade, né, de desenvolver uma disciplina. Você aprende muita coisa, né? Além do cuidado com o corpo, disciplina, trabalho em equipe, pensar a coisa
estratégia.
A estratégia e tudo. O esporte sempre é benéfico, né? Sempre é uma coisa boa.
E eu lembro também de outro boxer muito famoso, pelo menos, não digo muito famoso, mas bem característico lá da região de onde eu venho, que é o nosso querido Luciano Todo Duro. Bateu forte também o Todo Duro. Ele lutou algumas...
Acho máximo esse nome.
É o Luciano Todo Duro. E ele disse que onde a mão do Todo Duro batia, não ficava ninguém, né? Então tá aí a gente lembrando também essa questão do dia do boxe, do dia nacional do boxe, levando em consideração aí o paulista Éder Joffre, que foi campeão mundial em duas categorias. E a data de nascimento do Éder Joffre, 26 de março, foi indicada aí para se comemorar essa data. Acredito que uma data que é mais, a que mais significa aí para o boxe brasileiro. Bom, agora não tem jeito, pessoal, nós temos que voltar a falar de futebol. Fala, Marcela, você pediu pela ordem?
Pedi pela ordem aqui só para deixar claro o seguinte, né? Como a minha adesão ao Cruzeiro é um ato político, né? A desistência da Isaura Oliveira do Palmeiras também é. Ela está em protesto contra a violência nos estádios.
Você está defendendo
Tô defendendo.
A
Saiu
Isaura,
motivo,
porque eu disse
explicou,
que
tinha
que torcedor que muda de time não merece confiança.
Isso não é coisa que se faça. tô me manifestando, não.
Tá Isaura, certo. Tá, foi registrado.
Obrigada.
Tá bom. O Adriano Faria, vamos falar de Libertadores. O Botafogo perdeu quando podia perder, né? É sorte de campeão isso aí, o Botafogo em primeiro, passando por méritos aí da pré-Libertadores, e agora vamos para as oitavas. Como é que você dá uma analisada nessa nova fase aí da Libertadores e os brasileiros que passaram para as oitavas, Adriano?
Pois é, Gisele, o Botafogo estava tão bem no grupo 1 da Libertadores que até perdendo ficou em primeiro. Perdeu ontem do Estudiantes, jogando na Argentina. Mas aí, por conta do saldo de gols, ele ficou em primeiro e o Barcelona de Guayaquil, do Equador, ficou em segundo. Estudiantes e o Atlético Nacional, que é o atual campeão da Libertadores, sobraram nesse grupo 1. Então, o Botafogo classifica em primeiro e aí, então, por ter uma campanha aí de primeiro, na próxima fase da Libertadores, dependendo do sorteio, ele faz o segundo jogo em casa. Os brasileiros estão bem na Libertadores, aí de modo geral. O Grêmio também jogou ontem, ganhou bem, ganhou em casa do Zamora, da Venezuela, por 4-0 também.
Goleada, né?
Exato, fechou em primeiro lugar no grupo e garantiu a terceira melhor campanha no geral da Libertadores. O que isso significa? Pelo menos até as quartas de final, o Grêmio sempre faz o segundo jogo em casa, se ele se avançar, evidentemente. E todo ele se classificou no grupo 8. E dos brasileiros, Gisele, então, só o Flamengo que sobra. o Botafogo classificou, o Santos se classificou, o Atlético Paranaense se classificou no grupo do Flamengo, o Palmeiras, o Anderson, né? Mendanha, ex-time da Isaura Oliveira, se classificou no grupo 5 em primeiro também, o Atlético Mineiro também conseguiu a vaga, e o Grêmio. E então, dos brasileiros, só o Flamengo que ficou pelo caminho. O Flamengo que muita gente esperava aí uma...
Mas você falou no Atlético Paranaense também, não?
Atlético Paranaense, classificou. Sim. Dos brasileiros, foi o único que se classificou em segundo lugar no grupo. Uhum. No grupo do Flamengo. Então, os brasileiros, em geral, fazem uma boa campanha. A decepção foi o Flamengo, que esperava aí uma boa campanha nesse ano, mas...
Bom, jogou fora a classificação, né? Jogou fora. A gente chegou a falar no 11 minutos aqui.
No finalzinho.
No finalzinho. A gente conversou com o Bruno Lourenço, que é flamenguista. E, realmente, aquela... Vai passar um certo tempo para os flamenguistas digerirem aquela... A desclassificação totalmente bizarra do Flamengo era para estar realmente nas oitavas da Libertadores.
Bom, é verdade. Inclusive, só, Gisele, rapidamente, aqui, a gente cantou essa bola antes de começar a Libertadores. O grupo do Flamengo foi um grupo muito difícil. Atlético Paranaense, o San Lorenzo, que da Argentina, que já foi campeão da Libertadores recentemente. O Universidade Católica do Chile. Então era um grupo muito difícil, muito equilibrado, tanto é que ali foi decidido o grupo no finalzinho e o Flamengo ficou pelo caminho.
E com relação à questão agora das oitavas de final, pela primeira vez, oitavas de finais, pela primeira vez o sorteio vai ser usado pela Conmebol. Antes a Conmebol definiu os confrontos com base na campanha da fase de grupos, mas agora vai ser sorteio. O sorteio será no dia 14 de junho. E como é que fica? As 16 equipes classificadas serão divididas em dois potes. Os primeiros colocados ficam no pote 1, segundos estarão no pote 2, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Santos e Botafogo vão estar nesse pote 1. O Atlético Paranaense é o único brasileiro que integra o pote 2 e, portanto, pode enfrentar qualquer uma das outras 5 equipes do país, ou seja, pode pegar o Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Santos ou o Botafogo, né? Se não enfrentar um compatriota, o Furacão terá um time argentino pela frente, e aí contra os argentinos é sempre uma complicação. River Plate, Lanús e San Lorenzo fecham o pote 1. Então, agora é esperar por esse sorteio no dia 14 de junho para ver como é que vai ficar as oitavas, os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Você apostaria... já quer apostar em algum prognóstico para as finalistas, pelo menos para a semifinal aí da Libertadores? Adriano, acha que isso está muito cedo?
Olha, Gisele, dos brasileiros. Se o Fluminense estivesse na Libertadores, já estava na semifinal, pelo que está jogando. Então, infelizmente ele não está na Libertadores, infelizmente por futebol mundial.
Tá.
Então aí a gente vê que dos times brasileiros tem o Palmeiras que está... que tem aí boas chances, o Cuca está tentando aí acertar o time, vamos ver se doma o Felipe Melo, né? E aí tem um time, tem um bom plantel, tem boas qualidades, tem um bom time, e tem também aí os argentinos que sempre crescem na reta final. Mas eu acho que dos brasileiros, o Palmeiras tem mais chance de avançar mais na Libertadores.
Tá, então, é a segunda fase agora da Libertadores da América, agora com as oitavas de final, brasileiros passaram para essa fase e a gente vai aguardar. Tem zap aí, Marcela?
Tem sim, Gisele. Sandro Rodrigues, nosso ouvinte lá de Natal.
Lá vem canelada, vai, pode falar.
Não, hoje ele tá tranquilo, ele tá lá no Galeão agora, tá no Rio de Janeiro esperando aí o voo de volta para casa, e ele diz que vai torcer pelo Vascão dele, e tá ouvindo Conexão.
E Adriano?
Tá lá no aeroporto e tá ouvindo.
Adriano, Vasco e Fluminense no sábado, em São Januário.
Olha, só lamento aí pro Sandro Rodrigues, nosso amigo Sandro Rodrigues, que praticamente apresenta Conexão com a gente todos os dias.
Exato.
Mas ele participa bastante, torce pro Vasco, tá otimista, porque o Vasco ganhou uma no Campeonato Brasileiro, na última rodada, mas, ô Sandro, no sábado às 16h, o Fluminense, na minha opinião, vai manter o 100% no campeonato, naquela meta ali de ser campeão com 29, 30 rodadas.
Na 30ª rodada, tá certo então. As outras rodadas: São Paulo e Palmeiras, Vitória e Coritiba, Atlético Mineiro e Ponte Preta, Santos e Cruzeiro, Atlético Paranaense vai pegar o Flamengo de novo. Flamengo e Atlético Paranaense estão se enfrentando muito, né? Arrisca um palpite por aí?
Pois é, vamos ver, porque o Flamengo ainda está abalado com a eliminação na Libertadores e o Atlético Paranaense joga em casa. É sempre um páreo duro jogar em casa, até porque o gramado da Baixada é um gramado artificial, não é um gramado natural. Isso...
Só quem entende é o Atlético Paranaense.
O Atlético que joga sempre lá está acostumado com o gramado. Quem joga de vez em quando lá como o Flamengo, se bem que o Flamengo está meio que habituê ali da Arena da Baixada, já jogou esse ano lá. Mas é sempre complicado essa adaptação aí com o gramado artificial da Arena da Baixada.
Aqui pertinho da gente, no Serra Dourada, o Atlético de Goiás pega o Corinthians. Na Ilha do Retiro, sorry, Grêmio. Na Ilha do Retiro, o Sport vai tirar sua primeira vitória no domingo, com uma ilha lotada às 18 horas. Bahia e Botafogo, campeão da Copa do Nordeste, enfrentando o Botafogo, que vem numa fase muito boa. Arrisca o que aí, Adriano?
Ô, Gisel, vai ser jogo difícil, até porque o Botafogo vem de um jogo na Libertadores contra o Estudiantes, tem aí o desgaste, né, da viagem, mas o Botafogo tá bem, acho que vai ter um empate aí.
É, né?
Pela boa fase do Bahia e pelo desgaste do Botafogo. Se não, o Botafogo era favorito.
E o jogo da segunda-feira, Chape e Avaí na Arena Condá. Chapecoense enfrentando o Avaí é sempre um clássico regional aí, muito bom de se ver.
Ô, Gisel, sim. O Sport Recife tá na zona de rebaixamento, hein? Será que agora com o Luxemburgo como técnico, aí o professor, como técnico do Sport, o Leão vai engrenar, Gisel?
Eu particularmente acho que o Vanderlei Luxemburgo, utilizando aí uma expressão que muitos já usam, é um excelente ex-técnico de futebol. Ah, não acredito muito que o Luxemburgo possa fazer muita coisa no esporte, não. Se bem que a questão do esporte é realmente de técnico. Tem um bom elenco, mas não está sabendo ser ajustado. Então, a vinda do Luxemburgo não me apetece, não me enche os olhos. Eu preferiria, por exemplo, o Marcelo Oliveira... É, ou então até que continuasse o Ney Franco mesmo, mas o Luxemburgo realmente...
Mas estão negociando, né, gente?
Estão negociando, há uma possibilidade, inclusive, que já nesse final de semana, no jogo de domingo, já haja uma definição com relação ao novo técnico do Sport.
Ô, Gisele, mas olha só, olha que interessante. Quando o Sport foi ali... O reivindica, né, o título de 87, quem era o treinador era o Leão, né?
Era o Leão.
Leão, que é um técnico polêmico e tal, né? Uhum. Envolvido em polêmica. Quem sabe aí com o professor o Sport possa conquistar o primeiro título brasileiro.
O primeiro título brasileiro? Ah, você quer provocar o Adriano Faria? Nós já temos esse título, meu caro âncora. Mas vamos esperar, vamos ver o que é que vai acontecer aí e se o Luxemburgo vem para o Sport realmente. O que a gente precisa é de uma vitória urgente para sair dessa maré que não tem sido boa para o Sport, não. Adriano Faria, muito obrigado pela sua participação, mais do que especialíssima no nosso 11 minutos. E aí na segunda-feira a gente dá uma conferida nesses prognósticos de hoje, tá bom, Adriano? Bom dia.
Bom dia, Gisel, bom dia, Marcela. E na segunda vamos ver se a gente traz o Aldo Renato, depois dessa canelada aí que eu dei nele hoje, nessa rasteira. Peguei o lugar dele aqui no 11 minutos, vamos ver se na segunda-feira ele já fala do Botafogo.
Já está previamente convocado então o Aldo Renato. Obrigado, Adriano. Marcela Diniz, você quer falar mais alguma coisa? Reivindicar, defender alguém?
Eu só queria registrar aqui que o nosso produtor Anderson Mendanha já falou aqui que a gente tá na prorrogação.
Então vamos direto pro intervalo, vamos falar. 8h29, vamos pro intervalo.